cada um doasse R$1 por mês, a gente não passava tanto aperto.
E fica um grande apelo também, né, Rostana, em relação ao combate à violência contra os animais,
sim,
ao abandono de animais mais velhos, que infelizmente as pessoas acham que um animal de estimação é como um objeto que na hora que fica mais velho você se desfaz e pronto.
Exatamente.
E é um ser vivo, não pode se tratar dessa forma, né?
É, há 2 semanas eu adotei uma pincher que o dono levou para a clínica para eutanasiar. Só porque ela tinha doença do carrapato.
Nossa.
Ela é idosa, 8 anos de idade. O veterinário não autorizou, né, obviamente. E o dono disse, sabe o quê? Que ia abandonar um terreno. Porque ele não queria pagar nem R$100 da consulta. Aí, quando eu cheguei lá na clínica, já tava com o internado. Vi a inocente e peguei ela pra mim. Pedi pra eu adotar, tá lá comigo.
No sítio também?
Não, tá na minha
tá
casa.
Tá em casa mesmo.
Essa é particular mesmo,
ela
não é da ONG.
Ela tem um quilo e meio.
Nossa, pequenininha. Fala pra quem tá nos acompanhando agora, de João Pessoa, de outras cidades, quem tá aqui em Campina Grande acompanhando também, o perfil de vocês no Instagram.
Nosso perfil é o Animais Sem Fome CG. E a gente sempre estimula a adoção, gente. Não comprem animais, adotem. Tem muitos nas ruas. Se você só quer animal de raça, adote um animal de raça. No centro de zoonoses aqui da cidade, tem muitos, de todas as raças que você imaginar. Só não deixe de adotar, porque os animais passam a vida todinha sem receber cuidados, amor, e você pode proporcionar isso para ele.
Periodicamente são realizadas feiras de adoções, não é? Adoções de animais. Vocês participam dessas feiras?
Sim.
E para quando já tem alguma programada?
A gente sempre é muito requisitado para feiras de adoção. Carajás, Açaí, algumas clínicas veterinárias chamam a gente. Então, geralmente, a cada 2 meses a gente faz uma feira de adoção. E a gente reúne animais nossos ou de protetores que a gente conhece. E a gente sempre ajuda os projetos que a gente vê, a gente procura ajudar para ter uma união na causa animal.
Muito bom. Quero agradecer muito a sua vinda aqui para conversar com a gente, falar desse trabalho que vocês realizam, né? Que começou em 2016, então já são 10 anos nesse trabalho, né? De ajudar os animais e fazer esse trabalho de conscientização. Parabenizar e desejar um bom evento, entendeu? Tem mais
Amém.
De uma semana, tem muita coisa para acontecer ainda.
Amém, muito obrigada pelo convite.
Repete só o perfil para quem quiser conhecer mais.
Animais Sem Fome CG.
Muito bom, muito obrigada.
Obrigada, até mais, bom trabalho.
Obrigada, 6h40, nós estamos falando direto do Salão de Artesanato em Campina Grande, 42ª edição do Salão. Aqui em Campina Grande, o Salão acontece sempre no meio do ano, comecinho do ano é sempre em João Pessoa, então pega as férias de início do ano em João Pessoa, no mês de janeiro, sempre na orla, ali na Praia de Tambaú. Meio do ano aproveitando o São João aqui em Campina Grande, sempre com um tema. São várias tipologias, mas sempre é escolhido um tema. E nesta edição são as bonequeiras, que tem o hall de entrada todo decorado.
Tá lindo, lindo, lindo. Um espetáculo.
E a tipologia escolhida é sempre a primeira quando você entra no salão. Então você vai dar de cara com várias artesãs, com bonecas com traços diferentes. O rostinho de cada artesã faz um rostinho diferente. O cabelinho é diferente uns dos outros. Em seguida, você vai encontrar os brinquedos populares. É o carrinho de madeira, o brinquedinho de madeira, sabe? Aquele que seu filho com certeza vai adorar, seu neto vai adorar. Aquela criança que está muito acostumada a jogo eletrônico, a tela, vai ficar encantado quando receber ganhar de presente aí um brinquedo popular que é nostálgico para muita gente que já conhece, brincou. Dá para o neto, dá para um filho um brinquedo igual, mas vai fazer toda a diferença.
Olha, Evna, eu tô com a sensação de que hoje, das cestas que nós estivemos aqui, é a que tem o maior público, hein? Tem muita gente. Eu tô com essa sensação que hoje a presença do público tá bem superior às sextas-feiras que nós tivemos a oportunidade de estarmos aqui juntos no 42º Salão do Artesanato.
Isso porque nós estamos dentro do espaço da Empresa Paraibana de Comunicação, Então a gente acompanha o movimento no corredor.
Exato.
E do lado de onde nós estamos tem aquele espaço para fazer foto. Como em todo o trajeto tem alguns espaços, pessoal, sentar, fazer uma foto, um espaço decorado, instagramável, como a gente costuma dizer. E aí, muita gente passando, e o melhor, passando com sacolinhas. E aí, quando chega na praça de alimentação, aí para fazer um lanche, para comprar ali um doce, para comprar um mel, um queijo, um bolo, um salgadinho, para levar para lanchar em casa, levar para alguém.
E dançar, não é? Daqui a pouco ao
dançar
som de Sócrates
muito.
E depois ao som de Gitana Pimentel. Hoje tá animada essa sexta-feira, viu, menino?
E vai se animar ainda mais.
Vai, não tem dúvida.
A gente vai falar mais sobre comida agora.
Ah!
Sobre doce, sobre petisco, sobre produção aqui da Paraíba. Isso já deixa a pessoa...
Então foi transmissão de pensamento, eu nem sabia.
Jane tá conosco aqui, Jane Biocatinga, que é como ela... é apresentada, faz um trabalho muito interessante de produção de mel de abelha. Conta pra gente, Jane. Boa noite.
Então, boa noite.
É boa noite, né? 6h43.
Boa noite, né? É uma satisfação estar aqui representando todo um povo, né? A nossa Paraíba está reunida aqui no Salão de Artesanato, desde o artesanato a também os produtores rurais, porque muitas das vezes o artesão, antes ele é produtor rural. O artesanato vem como uma segunda opção de renda. E eu estou aqui também para representar essa cadeia produtiva, que além de eu sou meliponicultora profissional, inclusive sou aluna do primeiro curso de meliponicultura do Paraíba Tech.
Muito bom! Muito bom.
Então hoje sou meliponicultora profissional e empreendo nessa atividade, faço parte de associação, né, inclusive de São José da Mata, a nível Paraíba também, faço parte do Instituto Isaac. Então eu ando em conjunto com o pessoal dos queijos, inclusive aprendi também a adaptar o mel ao queijo. Quem nunca provou, tem que provar.
Eita, tá,
queijo
com
é uma
mel.
Curiosidade, porque vários restaurantes, não é? Aqui da cidade, principalmente em Campina Grande, e o pessoal, quando a gente pede queijo, não é? O pessoal pergunta logo, né? É com mel, e em outros casos tem já no cardápio as duas opções, queijo e queijo com mel. Essa mistura, não é? É tradicional de onde? Daqui mesmo?
Bom, o mel hoje, com vários pratos, ele tá aumentando cada vez mais na gastronomia, na alta gastronomia principalmente. E eu venho representando não só a apicultura, mas principalmente a meliponicultura, que são abelhas nativas brasileiras sem ferrão. Né? E são mel, assim, mel muito medicinais, porque essas abelhas dão prioridade por plantas nativas, como o próprio nome já diz. São mel que eles têm uma função específica no nosso organismo, no nosso corpo, e combinado com a alimentação, que é o que todo mundo precisa, que tem que estar na mesa de todo brasileiro e, imagine, do paraibano.
E faz toda a diferença, o sabor do mel de acordo com a flor que a abelha utilizou.
Isso.
Ali, né?
E não sei se vocês já tiveram essa experiência de provar mel de abelha sem ferrão. Por exemplo, eu trabalho com Uruçu, a Uruçu nordestina, com jandaíra, jati, jataí. Mas, assim, o número de abelhas nativas sem ferrão é grande aqui no nosso país. O que nos falta ainda é um pouco do conhecimento.
E a diferença do mel da abelha sem ferrão para a abelha com ferrão? É muito grande essa diferença, é no sabor mesmo.
É. Isso, inclusive depois eu convido para estar aberto o convite para vocês passarem lá para degustar.
Oh, muito
por exemplo,
obrigado.
O mel da abelha nativa, ele é um mel mais líquido, porque naturalmente essas abelhas, quando vão recolher o néctar, elas tiram 70% da água que vem naturalmente no néctar. As abelhas com ferrão, que são as abelhas italiana, Europa, africanizada, elas tiram 90%. Então o mel delas é mais grosso. E vai também na produção. As nossas abelhas nativas, elas chegam a produzir, dependendo da oferta de florada, 1 litro a 3 por ano. As abelhas que a gente julga comum, que são as com ferrão, elas produzem até 100 litros por ano.
Então torna ainda mais raro, né?
Mais
precioso.
E na questão nutricional, tem diferença também?
Tem diferença, inclusive na medicinal também, porque ela é mais medicinal. Porque, como eu disse no início, elas dão prioridade por plantas nativas. Então, toda a riqueza vem nesse mel. Elas só vão em plantas que a gente chama plantas ornamentais ou plantas que são trazidas de outros biomas ou de outros países se elas estiverem com fome. Se tiver escassez das nossas plantas, que isso é causado pelo quê? Pelo desmatamento, né? Por derrubar árvores antigas, porque naturalmente essas abelhas vão nidificar em ocos de árvores antigas. Na falta de árvores antigas, elas ficam sem o habitat natural delas. Aí é onde entra a meliponicultura consciente, que eu trabalho também com a educação ambiental.
Isso é muito bom. Quantas pessoas estão envolvidas nessa produção dentro do instituto e da associação que você integra?
Então, do instituto que eu integro são cerca de 20 pessoas aproximadamente. Com o mel, no momento tem eu, mas tem mais pessoas entrando, né? Mas aí a quantidade maior é de apicultores, porque a apicultura, justamente por conta da demanda de produção, como é maior, então ela termina sendo mais rentável pela quantidade.
Sim.
Mas eu sou muito adepta do natural, do que é nosso. Não estou descartando as abelhas, até porque eu consumo desses meses. E essas abelhas já estão aqui há mais de 200 anos, não tem como tirar mais. Né? A gente precisa delas. A agricultura, até em larga escala hoje, é utilizado essas abelhas para fazer a polinização de tudo que a gente consome. Então não tem como tirar. Mas a gente também não pode descartar as nossas abelhas, que são as abelhas nativas, né? Pela história, porque é nossa, porque elas têm também a função delas na natureza. E eu sou defensora disso, por isso que quando ela me falou, Jane Biocaatinga, porque eu sou defensora do bioma, né? E bio porque vem de bioma. Caatinga, porque eu dou preferência por plantas, por abelhas da região. Mas como eu moro em transição, numa área de transição, que é Puxinanã, Campina Grande, eu também tenho abelha, por exemplo, a Uruçu Nordestina, que é uma abelha típica da Mata Atlântica. Porque tem essa situação também de abelhas, grupos de abelhas específicos para cada bioma.
E como é a venda desse mel? Né? A gente sabe, você falou aí, pelo rendimento anual de produção, ele se torna mais raro, provavelmente um tanto mais caro que o mel comum. E aí, ele já tem certificação? É vendido só aqui? É vendido para outros lugares também? Como é isso?
Assim, a meliponicultura, ela ainda não tem uma lei própria, né? Ainda está em Brasília para ser assinado, mas tem estados que estão se adaptando. A Paraíba está caminhando para isso. Temos apenas uma casa do mel certificada na Paraíba para abelhas, para mel de abelhas sem ferrão, que é na cidade de Areia. Mas esse número vai aumentar, se Deus quiser, muito em breve, até porque o governador também tem dado esse apoio para a gente. Agora, em se tratando de vendas, não é uma venda tão fácil, porque ainda é um mel muito desconhecido, é um mel que, ao olhar do consumidor, é um mel caro. Então você tem que ter um trabalho de educação para poder educar esse consumidor a consumir também esses meios, porque são importantes tanto para a nossa alimentação quanto para a nossa qualidade de vida na questão de saúde.
É importante. Você começou falando, desculpe, Rostan, você começou falando também sobre o queijo.
Isso.
Né? O estande que você tá, tem o mel e do lado os queijos. Conta um pouquinho pra gente dessa produção de queijo. Conta um pouco dessa história.
Então, eu não sou a produtora de queijo, né? Mas como eu tinha explicado, aí eu tô aqui porque eu faço parte do instituto e a gente vai se ajudando. A gente é meio que
vai trocando experiências.
E é uma família já. Onde a gente vai pros eventos, a gente sempre procura ficar juntos.
É colaborativo.
Isso.
Mesmo.
Então, os queijos nós temos lá. Queijos tanto de leite de vaca como de cabra. Né? Que hoje em dia é um produto também que está sendo muito consumido, muito valorizado. Né?
Muito, saboroso,
muito saboroso.
Muito saboroso. Eu tive a oportunidade de provar agora no São João. Olha, fui de queijo de cabra. Me disseram, não é gorduroso não, pode ir. Eu digo, vou nele.
É
não
um leite que
problema.
Hoje em dia, assim, eu não tenho muita propriedade para falar, mas pelo que eu aprendo com os amigos, é o leite mais aproximado ao leite materno. Ou seja, ele tem os nutrientes que cada um de nós pode consumir, por exemplo, quem tem intolerância à lactose. Eu tenho intolerância à lactose. Com queijo de cabra eu não sinto nada.
Pronto, uma experiência que eu também tive, porque a pessoa que me indicou foi exatamente nessa linha. Disse, olha, minha filha tem intolerância à lactose. E ela é o único leite que ela consegue tomar e não sente absolutamente nada.
Isso é ótimo. Torna ainda mais saudável. Então tem esse queijo à venda no Salão
tem,
de Artesanato.
Tem sim. Temos lá a Casa do Cariri, né, que é de Juazeirinho. Temos o Cabreiro da Serra, que é de Queimadas. Temos também Xandu, né? que é do... aqui de São Domingos do Cariri, e temos também Irandi Alimentos, que é aí já a linha de leite, de queijo de vaca.
Que aí tem...
aí tá o grupo todo mundo.
Aí é,
todo
mundo é o tradicional queijo de manteiga, queijo tem, de coalho, isso, tem também.
Tem também, para todos os gostos.
Isso é muito interessante, porque a gente tava falando sobre doces, aí... ela, Jane, chegou falando de queijo com mel. Aí já fica aquele negócio. Imagina, meu Deus, já experimentei, quero experimentar. O mel diferente...
é muito bom. Eu sou testemunha. É aí, muito bom.
Aí vem o mel diferenciado que ela vende, que é das abelhas nativas, né? Com toda essa propriedade medicinal e mais saudável, realmente, que vale a pena conhecer. Então, já convidando também, né, Jane, quem isso, visitar o salão, passar no stand e conhecer o mel, de repente leva também, compra, leva pra casa, pra a família toda conhecer.
Exatamente. Se me der permissão, eu posso deixar minhas redes sociais, a rede social do pessoal, pra
deve, quem quiser. Pode, fica
fora
vontade.
Do salão, a gente continua tanto nos eventos, né, de caprinocultura, eventos do agro, outras feiras também de artesanato, porque como eu falei, todo agricultor, no final, ele também é um artesão. Então temos quem trabalha com madeira, trabalhos belíssimos como o do Ivan Macambira, quem quiser também. Inclusive, eu trabalho com educação ambiental. Tenho o meu meliponário aqui na divisa entre Puxinanã e Campina Grande para visitação com agendamento. E integrado ao meu meliponário, que é o local onde eu crio as abelhas, tem o ateliê de Ivan Macambira, que é Pirogravura Paraíba. E quem quiser encontrar nas feiras, o Instituto Isaac, junto com os queijos, tem também a Casa do Cariri. Todos têm a rede social, é só procurar. Casa do Cariri, Meliponário Biocatinga, Pirogravura Paraíba e outros amigos também que estão sempre aí juntos. Onde um está, com certeza você vai encontrar os outros.
Isso é muito bom. E essa possibilidade também de ter vários eventos durante o ano. Isso. Nós começamos o programa falando sobre a parceria do Sebrae com o governo do estado para a realização do salão, e tem vários outros eventos em parceria desses dois poderes.
Exatamente.
Aí, governo do estado e Sebrae, possibilitando, né, mais segmentado ainda. Você falou aí sobre eventos com caprinos, e aí tá lá presente outros eventos de artesanato também, mais setorizados, e fazendo esse apoio, né?
Exatamente. Eu, agora mesmo, assim, eu, o pessoal que me encontra aqui já vem, clientes que já vêm de outros salões de outros anos, né, procura. O pessoal, mas Jane, eu acabei de te ver na festa do Bode Rei, você tava na Vila Cinto de São João, no, na festa do, na, no, na agricultura familiar, né? Eu digo, pois é, foi nessa jornada aí, tanto eu quanto os outros amigos. Então, às vezes a gente tá numa semana num evento, na outra semana a gente já tá em outra cidade, e quem quiser encontrar os produtos, é só seguir também o Instagram do Governo do Estado, porque eles divulgam, como as associações que a gente faz parte também divulga, ou até nas nossas redes sociais também, eu faço questão de informar o público, porque aí já sabe onde vai me encontrar, ou entrega direto também na cidade, nos locais onde dá para vender, em qualquer lugar.
Tudo certo. A gente quer agradecer muito, Jane, a sua vinda aqui ao nosso estúdio para falar sobre esse trabalho tão importante, para falar sobre os produtos, e convida quem está aqui na feira, dá uma passadinha lá no seu stand.
Exatamente. Então, quem estiver aqui no salão, no 42º Salão de Artesanato Paraibano, não deixe de visitar Sabores do Mel, Meliponário e Biocatinga, que está aqui na bodega, em dois estandes, próximo à Gel da Tapioca e também no estande da Casa do Cariri. E quem quiser também acompanhar os quadros de Pirogravura Paraíba, tá no setor de madeiras. Mas visite a todos, porque tem coisas de todos os lugares da Paraíba, coisas lindíssimas, né?
Coisas lindíssimas. Muito obrigada.
Obrigada, gente.
Tudo de bom. Tudo de bom.
6:56. Nossa,
quando
passa
a coisa
muito
é boa,
rápido,
passa rápido.
Mais uma vez, assim, falou o dedinho, passou o programa inteiro.
E o papo hoje foi excelente, não é?
Excelente.
Nossos convidados.
E terminou muito saboroso.
Ah, demais, demais, demais. Legal. Quer dizer que você não conhecia queijo com mel?
Com mel de abelha, não.
Com mel de abelha.
Com mel de engenho, já.
Ah, com mel de abelha.
Em João Pessoa é muito comum com mel de engenho, que eu gosto bastante. Depois quero experimentar com mel de abelha, que aí já é outro sabor.
É outro nível.
Vamos concluindo.
Vamos, vamos, vamos. Com saudade, já com saudade do povo.
Semana que vem a gente conclui esse ciclo. 5.
É, realmente. Mas foi ótimo. Hoje realmente foi sensacional. A gente agradece a todo mundo que participou. E também que participou de forma direta nos ouvindo aqui em mais uma edição do Tabajara no Salão.
Com certeza. Que teve a apresentação de Ivina Souto e Rostam Lucena. Produção e edição de Ivina Souto. Na nossa transmissão temos Sullivan Calado, nosso marrom, como técnico de externa. Fábio Hermano no estúdio da Rádio Tabajara em João Pessoa. Antônio Regis nas mídias sociais, cuidando aqui da transmissão e nos stories também. Marcos Tomás é o gerente de jornalismo. Berlim Carvalho é o gerente de radiodifusão. Então, agradecer muitíssimo a audiência de todos. E até a próxima semana, aqui direto do Salão de Artesanato aqui de Campina Grande.
Um forte abraço e até lá.
Vocês ficam com a voz do Brasil.
FM, a rádio que toca cultura.
Aqui é o Arthur Pessoa do Cabroeira.
Eu sou Paulo Vinícius.
Sou Mira Maia e a minha música também toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM, 105,5.
C 996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Aqui é o Arthur Pessoa do Cabroeira.
Eu sou Paulo Vinícius.
Sou Mira Maia e a minha música também toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM, 105,5.
Atenção radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 26 de junho de 2026.
Vamos ao destaque do dia: desenvolvimento da indústria naval brasileira.
Presidente Lula visita construções de barcos de apoio marítimo da Petrobras em Itajaí, Santa Catarina.
Eles fazem parte do programa Mar Aberto de renovação e ampliação da frota do sistema Petrobras.
Mais de 2 mil profissionais estão envolvidos na construção de 16 embarcações e presidente destaca a geração de empregos na indústria naval.
Por que não compra da China? Porque a China não paga salário do povo brasileiro.
E ainda desemprego no menor patamar desde 2012.
Dados do IBGE apontam que taxa de desocupação ficou em 5,6% no trimestre encerrado em maio. Luana Karen.
Outro destaque foi a queda na taxa de subutilização, que atingiu 13,3%, o menor nível da série histórica. pública.
E queda também na evasão escolar.
Censo da Educação mostra que abandono da escola diminuiu 61% entre 2022 e 2025.
Índice de reprovação no ensino médio também caiu 65% no período. Pablo Mundim.
De acordo com o Ministério da Educação, os resultados refletem um conjunto de políticas voltadas à permanência dos estudantes na escola. Entre elas, o programa Pé de Meia.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jundmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O presidente Lula acompanhou hoje o andamento da construção de 16 barcos da Petrobras em Itajaí, Santa Catarina.
O programa Mar Aberto prevê a renovação da frota da companhia, com previsão de entregar 98 embarcações nos próximos 7 anos.
Lula também participou do lançamento ao mar de uma fragata da Marinha, a primeira de 4 unidades que estão sendo construídas para aprimorar a defesa marítima do país.
O presidente Lula visitou as construções de barcos de apoio marítimo da Petrobras em Itajaí, Santa Catarina. Mais de 2 mil profissionais estão envolvidos nas obras de 16 embarcações. A iniciativa faz parte do programa Mar Aberto de Renovação e Ampliação da Frota do Sistema Petrobras. Com previsão de entrega para julho, uma das embarcações em construção no estaleiro Detroit, em Itajaí, é a Starnav Electra, de transporte de suprimentos. O barco conta com sistemas de geração e distribuição de energia, além de novas tecnologias de pintura e de sistemas anti-incrustação, contribuindo para menor consumo de combustível e menor nível de emissões de poluição. Segundo a presidente da Petrobras, Magda Chambriá, os empreendimentos se alinham com a política verde da empresa.
Esses barcos têm tecnologia atual embarcada, respeitam o nosso Acordo de Paris, respeitam as nossas intenções de sustentabilidade, apoio ao meio ambiente.
O presidente Lula destacou o fortalecimento da indústria naval brasileira.
A coisa custa 10 milhões mais barato. Por que não compra da China? Porque a China não paga salário do povo brasileiro. Mas quando você compra de lá, você não desenvolve a indústria nacional. Quando você compra de lá, você não desenvolve tecnologia aqui. Quando você compra de lá, você não gera emprego aqui.
O programa Mar Aberto prevê a construção de 96 embarcações até 2032, com investimentos estimados de R$ 32 bilhões na indústria naval brasileira. Mais cedo, o presidente Lula participou em Itajaí da cerimônia de lançamento ao mar da fragata Cunha Moreira. Com 107 metros de comprimento, convés de voo e hangar para helicópteros, a fragata conta ainda com radares, sistemas de armas avançados e sensores integrados. Nesse projeto, o governo do Brasil está construindo 4 navios de guerra, com investimentos de quase 14 bilhões de reais do Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC. Reportagem Graziele Bezerra.
A taxa de desocupação entre março e maio desse ano foi de 5,6%, menor patamar da série histórica.
E o rendimento médio do brasileiro aumentou.
Dados mostrados pela PNAD Contínua, divulgada hoje pelo IBGE.
O número de brasileiros procurando por uma oportunidade de trabalho retornou ao menor patamar da série histórica, iniciada em 2012. A taxa de desocupação no trimestre encerrado em maio foi de 5,6%. O índice ficou estável na comparação com o trimestre anterior e teve queda de 0,6 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado. Outro destaque da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua foi a queda na taxa de subutilização, que atingiu 13,3%, o menor nível da série histórica, como explica o analista do IBGE, William Kratochwil.
Mais importante é quando observamos a subutilização do mercado de trabalho, ou seja, aqueles que trabalhavam menos horas do que gostariam, aqueles que estavam desalentados, aqueles que estavam fora do mercado de trabalho, mas estão potencialmente ligados a ele, que apresentaram reduções nos seus contingentes, e isso diminuiu a taxa de subutilização do mercado de trabalho. que é um fator importante, mostrando que o mercado ele continua absorvendo a mão de obra que não estava sendo utilizada.
No caso dos empregados com carteira de trabalho assinada, o índice se manteve estável, com quase 40 milhões de pessoas formalizadas. No começo do ano, a gerente Fabiana Barros foi contratada em uma loja no centro de Brasília. Para ela, o cargo com carteira assinada representa tranquilidade.
Eu acredito que a vantagem ela é muito boa, porque além de ter os benefícios que a própria empresa fornece, que é o 13º, as férias, então assim, é muito bom.
O rendimento médio do brasileiro também subiu, como explica o subsecretário de Política Macroeconômica do Ministério da Fazenda, Rafael Ramires Leão.
O rendimento médio real dos trabalhadores no trimestre foi de R$ 3.726,00, uma alta de 4% em relação ao mesmo período do ano anterior. E na comparação com 2022, esse rendimento está 20% mais alto, um avanço que mostra que a queda no desemprego veio acompanhada de ganho real no bolso do trabalhador.
A taxa de ocupação medida pelo IBGE leva em conta empregados com ou sem carteira assinada, funcionários públicos, trabalhadores domésticos e trabalhadores que atuam por conta própria. O número de brasileiros ocupados chegou a 102 milhões e 700 mil, uma alta de 0,5% em relação ao trimestre anterior, o que representa 558 mil pessoas a mais incluídas no mercado de trabalho. Reportagem Luana Karen.
O governo do Brasil trabalha para tentar atualizar o teto dos microempreendedores individuais.
Durante participação no programa Bom Dia Ministro, produzido pela empresa Brasil de Comunicação, o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, explicou que um projeto de lei será enviado ao Congresso e prevê atualização entre 2027 e 2028.
A gente está trabalhando aqui com a perspectiva de atualizar esse teto para um patamar aí entre 130 e 140 mil, que é mais ou menos a reposição da inflação. Isso é absorvível desde que isso seja feito de maneira escalonada, entre 2027 e 2028. Fazendo isso de forma escalonada, a gente consegue absorver nas contas públicas, a gente consegue inclusive cumprir todo o nosso regramento orçamentário e fiscal.
Criação de gado irregular, garimpo ilegal e desmatamento em área de conservação.
Todos esses crimes foram desarticulados em uma operação do ICMBio no estado do Pará, que terminou essa semana.
Durante a ação de fiscalização, o órgão encontrou fortes indícios de criação clandestina de gado dentro da Estação Ecológica da Terra do Meio.
Uma área de proteção ambiental que abriga diversas plantas e animais, como o macaco-aranha da testa branca, que está em perigo de extinção. Essa é a Estação Ecológica Terra do Meio, localizada entre os rios Xingu e Iriri, no Pará. Foi nessa importante área de proteção ambiental que o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade realizou a Operação Pasto Nulos para acabar com o desmatamento ilegal, a criação de gado irregular e o garimpo ilegal. A ação começou no dia 3 de junho e foi marcada por resistência dos invasores, que ameaçaram policiais, destruíram pontes e tentaram furtar o gado apreendido. Ao todo, foram aplicados R$ 6.500.000 em multas, além de bens retidos, como escavadeiras, trator, motocicletas e motores estacionários. Fiscais também apreenderam ouro ilegal e mercúrio, que é um metal altamente tóxico que contamina água, peixes e seres humanos, e 436 cabeças de gado, que agora terão outro destino, como explica o presidente do ICMBio, Mauro Pires.
E esse gado depois foi destinado para programas sociais, né? Para combate à fome, para a merenda escolar, né? De escolas municipais, também para hospitais, é importante dizer.
De acordo com Mauro Pires, os criminosos eram reincidentes, já tinham sido multados e foi encontrada uma grande rede de atividades ilegais.
Não se trata ali de um pequeno produtor que tinha duas, três vacas de produção leiteira ou para sua família. A gente estava falando de uma rede clandestina de criação de animais em áreas protegidas e prejudicando aqueles produtores que seguem as regras. Aquele produtor que vacina os seus animais, registra os seus animais no órgão sanitário estadual.
Além do ICMBio, a Operação Pasto Nulos contou com o apoio da Força Nacional, Polícia Federal, Polícia Militar do Pará e IBAMA. Reportagem Raquel Mariano.
O INSS inaugurou hoje a 7ª unidade do PrevBarco, a agência flutuante da Previdência que leva atendimento a comunidades afastadas dos centros urbanos.
O novo PrevBarco foi inaugurado em Belém, no Pará, e vai atender municípios do arquipélago do Marajó e do Amapá.
Uma nova agência flutuante do INSS foi inaugurada nesta sexta-feira em Belém, no Pará. O PrevBarco Belém 2 vai levar serviços previdenciários e assistenciais a comunidades ribeirinhas, indígenas e quilombolas de difícil acesso no Marajó e no Amapá. Os atendimentos ocorrem de forma direta, sem a necessidade de agendamento prévio. Durante a solenidade, o ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, revelou o impacto pessoal que a iniciativa causou em sua gestão.
Esse PrevBarco, desde quando nós tivemos o primeiro contato na Previdência Social com a política do PrevBarco, foi uma coisa que me emocionou, chamou minha atenção e fez com que eu quisesse me dedicar a aumentar o número de PrevBarcos e a fortalecer essa política.
A presidente do INSS, Ana Cristina Silveira, defende que a nova estrutura flutuante consolida uma previdência social mais inclusiva e acolhedora.
O PrevBarco é, acima de tudo, símbolo do Estado que através da medimos para chegar às pessoas, símbolo de uma gestão que não espera o cidadão, que vai ter e garantindo que nenhum brasileiro fique para trás.
O modelo operacional destaca-se por ser resolutivo, ou seja, ele permite que o cidadão saia com o resultado do requerimento na hora. O tratorista Isaías Rosário da Silva, de 65 anos, conseguiu a concessão da aposentadoria diretamente no barco e celebrou a agilidade do serviço.
Foi feliz porque já estou com a carta já aposentado. Vai ajudar bastante, tem nem palavra, né? E agora foi maravilhoso.
Nos rios da região norte. Reportagem Pedro Sardinha.
O Ministério das Relações Exteriores confirmou as mortes de uma brasileira e um brasileiro entre as vítimas dos fortes terremotos que atingiram a Venezuela na última quarta-feira.
O Itamaraty afirmou em uma rede social que está prestando assistência consular às famílias das vítimas.
Hoje, uma missão humanitária do Brasil partiu de Guarulhos, em São Paulo, com destino a Maracai, na Venezuela.
Foram enviados cães farejadores e equipamentos especializados.
Brasileira decolou de Guarulhos, em São Paulo, com destino a Macaray, na Venezuela. Foram enviados médicos, cães farejadores e equipamentos especializados para apoiar a além de especialistas da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. A missão humanitária brasileira é coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores. Priscila Machado, para a Voz do Brasil.
De acordo com o último balanço divulgado pelo governo da Venezuela, 920 pessoas morreram e mais de 3 mil ficaram feridas.
Ainda segundo o governo venezuelano, mais de 4 mil pessoas estão desalojadas e mais de 300 edificações foram afetadas.
Agora há pouco, a Força Aérea Brasileira informou que um hospital de campanha da Marinha do Brasil será transportado neste sábado para apoiar a Venezuela após os terremotos registrados na última quarta-feira.
A FAB diz que a aeronave KC-390 Millennium vai transportar, além de estrutura do hospital, equipe médica que prestará apoio aos venezuelanos.
A decolagem está prevista para as 8 horas da manhã, horário de Brasília, na base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro.
Um Um estudo promovido entre pacientes com obesidade grave ou associada a outras comorbidades, como hipertensão, vai medir os impactos de canetas emagrecedoras à base de semaglutida sobre o Sistema Único de Saúde.
Anunciado hoje pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o estudo vai ser feito ao longo dos próximos 2 anos, com 250 pacientes do Grupo Hospitalar Conceição, do Rio Grande do Sul.
O ministro explicou que um dos objetivos é observar as vantagens da aplicação da medicação para o SUS e para os pacientes que, por vezes, não estão aptos à cirurgia bariátrica, por exemplo.
Pessoas que estão esperando na fila de cirurgia bariátrica, mas que não têm condições clínicas sequer de fazer a cirurgia. Então, se pacientes que estavam esperando conseguem reunir as condições clínicas para fazer a cirurgia bariátrica, ou mesmo se tem um impacto a ponto de reduzir a necessidade de fazer a cirurgia bariátrica. Como também nós vamos observar pacientes que têm obesidade e comprometimento cardíaco. Então, o que isso tem de impacto nesses pacientes?
Padilha destacou também que a adoção das canetas emagrecedoras como protocolo permanente do SUS contra a obesidade e outras doenças depende da produção da medicação no Brasil.
Mais da metade da população brasileira tem sobrepeso a partir da pesquisa feita pelo Vigitel do Ministério da Saúde, que faz a vigilância nas capitais do país, e um quarto da população brasileira que estão obesas. Então, nós estamos falando de dezenas de milhões de pessoas. Toda vez que você fala em medicação para larga escala de uso no SUS, você tem que conseguir produzir no Brasil, ou senão você não tem sustentabilidade dessa oferta.
A pesquisa será realizada com recursos transferidos ao hospital pela Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, provenientes de aporte financeiro da produtora do medicamento.
A educação pública brasileira avançou em indicadores importantes.
A taxa de reprovação no ensino médio e de abandono escolar caíram em torno de 60% em 3 anos.
Por outro lado, aumentou a taxa de aprovação dos estudantes.
Resultados do censo escolar divulgados hoje pelo Ministério da Educação
contribuíram para o resultado um conjunto de políticas públicas, com destaque para o programa Pé de Meia.
Mais estudantes permanecendo na escola, passando de ano e concluindo o ensino médio. É o que mostram os dados do censo escolar divulgados pelo Ministério da Educação nesta sexta-feira. Entre 2022 e 2025, a reprovação no ensino médio caiu 62%. O abandono escolar diminuiu 61%, enquanto a distorção idade-série, indicador que mede o atraso escolar, foi reduzida em 28% em 3 anos. No mesmo período, a taxa de aprovação aumentou 11%. Uma revolução na educação brasileira, avaliou Leonardo Barchini, ministro da Educação.
Para todos os indicadores, a gente teve uma melhoria significativa que a gente há muito tempo não via. E pela primeira vez, esses três indicadores estão juntos. Diminuição do abandono, diminuição da repetência e diminuição da distorção. A gente, em história recente do Brasil, nessa revolução que a gente fez nas últimas décadas de botar todo mundo para dentro da escola, a gente não tinha visto que esses fatores concomitantemente melhoraram no país.
De acordo com o Ministério da Educação, os resultados refletem um conjunto de políticas voltadas à permanência dos estudantes na escola. Entre elas, o programa Pé de Meia, que oferece incentivo financeiro para que alunos do ensino médio frequentem as aulas, concluam os estudos e participem do Enem. Foi o que destacou o ministro Leonardo Barchini.
A retomada dos programas do MEC, dinheiro direto na escola, a melhoria da alimentação escolar, do recurso para alimentação escolar, para o transporte escolar, tudo isso contribui para um conjunto de melhorias que nós vislumbramos nos últimos 4 anos. Mas eu poderia dizer que o Pé de Meia é o carro-chefe dessa política toda de melhoria que foi implementada desde 2023.
O censo também aponta avanços em outras áreas da educação. As inscrições de concluintes da rede pública no Enem cresceram 46% entre 2022 e 2025. A educação em tempo integral passou de 15% para 25,8% das matrículas, atendendo quase 9 milhões de estudantes. E o número de escolas com internet para uso pedagógico aumentou 43,7%. Beneficiando cerca de 24 milhões de alunos. Os resultados são confirmados pela PNAD contínua do IBGE. Em apenas 1 ano, aumentou o número de jovens de 15 a 17 anos matriculados no ensino médio e caiu a proporção de estudantes fora da escola. Reportagem Pablo Mundim.
A Voz do Brasil está no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida. É o governo federal mais perto. São notícias, serviços e políticas de interesse do cidadão.
Sem Fronteiras, a voz do Brasil, chega onde você estiver.
Quando obras visuais não são cuidadas, cores se desbotam, traços se perdem e até o mais importante, pode se apagar aquilo que as obras representam para a história.
Por décadas, isso ocorreu com o mural de 15 metros que habita o nono andar do edifício sede do Ministério da Educação em Brasília.
A obra da artista carioca Gilda Reis, batizada de Educação, é um retrato das desigualdades do país e um lembrete de que o conhecimento é o caminho para a justiça social.
Na reportagem especial de Thaís Antônio, você vai saber como a restauração desse mural é também um resgate do direito à memória.
Uma obra marcada pela passagem do tempo, mas que passou por meses de restauração para recuperar suas cores, formas e a identidade artística originais. O mural Educação fica no nono andar do edifício sede do MEC em Brasília. Produzido nos anos 60, a convite de Oscar Niemeyer, o mural de 15 metros quadrados integra o projeto original do prédio e retrata desigualdades sociais brasileiras, destacando a educação como instrumento de transformação. A obra é da artista carioca Gilda Reis Neto. A filha de Gilda, Marta Reis, participou da cerimônia de entrega do painel restaurado. Ela não conhecia o painel pessoalmente, mas relembra que ouvia a mãe se queixar do estado em que a obra se encontrava.
Ela sonhou em ver esse painel restaurado. Ela passou muitos anos fora do Brasil. Quando ela voltou, ela veio a Brasília e disse: alguém tem que fazer alguma coisa, não pode deixar.
A restauração do painel contou com a participação de mais de 30 pessoas da Universidade Federal de Pelotas. Um trabalho complexo que envolveu muita pesquisa e inovação, como lembra a professora Karen Caldas, que atuou ativamente durante o processo.
Esse é um painel que tem uma simbologia gigantesca. Ele fala de inclusão, ele fala de educação, ele tem tudo a ver também com um projeto de pensar a educação como base.
João Ribeiro, servidor do MEC, se impactou ao encontrar a obra desgastada quando entrou para o quadro do Ministério há mais de 20 anos. Desde então, acompanhou e defendeu a ideia de ver a restauração acontecer. Agora, ao acompanhar o resultado final, João conta que a emoção falou mais alto.
Diariamente, né?
O processo de restauro do mural preserva uma obra que atravessa décadas e ajuda a contar parte da história do Ministério e também de Brasília, como destaca o ministro da Educação, Leonardo Barchini.
Essa reinauguração dessa obra de arte é um dia muito marcante, especialmente para mim. E desde o começo vim aqui visitar o nono andar e ficava matutando por que esse painel estava tão escondido e tão maltratado. Hoje é um dia de muita emoção para nós e para todos aqui que são servidores do MEC, que estão aqui há muito tempo.
A reinauguração encerra uma trajetória de abandono da obra que chegou a ficar coberta por tapumes. Em 1992, técnicos do IPHAN redescobriram o mural já deteriorado. Na época, uma tentativa de restauração não avançou e o Ministério optou apenas por proteger o mural com portas de vidro. O processo de restauro começou em 2025 e foi concluído este ano com suas características originais. Reportagem Thaís Antônio.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
E agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
A gente volta na segunda-feira. Boa noite.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Justiça em números 2026, estoque de processos cai e ano de maior demanda da série histórica.
STJ determina a criação de plano para atuação da PM paulista em manifestações públicas.
Justiça do Trabalho determina que a empresa recontrate tratorista demitido após voltar de internação psiquiátrica.
Boa noite, eu sou o Arthur Filho.
E eu sou Walter Lima.
O Poder Judiciário encerrou 2025 com 75 milhões e meio de processos em tramitação, segundo dados consolidados do relatório Justiça em Números 2026, apresentados pelo Conselho Nacional de Justiça.
O resultado representa redução de 3 milhões e 400 mil processos em relação ao ano anterior e deixa o acervo em patamar inferior ao registrado entre 2020 e 2023, período em que chegou a 84 milhões e 300 mil processos.
Os dados evidenciam que a redução do estoque processual ocorreu de um ano de alta demanda. Em 2025, ingressaram 40 milhões e 900 mil processos judiciais, 1 milhão e 400 mil a mais do que em 2024. Esse foi o maior volume de casos novos da série histórica iniciada em 2009.
O relatório também traz dados sobre a presença do judiciário no território nacional. Dos 5.571 municípios brasileiros, quase metade são sedes de comarca na Justiça Estadual.
STJ determina que o Estado de São Paulo apresente protocolo para a atuação da Polícia Militar em manifestações públicas.
O plano deverá ser apresentado em 60 dias corridos após a elaboração de diagnóstico inicial. Fátima Uchoa.
Entre as diretrizes do plano está a proibição do uso de armas de fogo fora das hipóteses legais. Caberá ao juízo da execução aprová-lo e acompanhar a implementação. A decisão da primeira turma do STJ atendeu a pedido da Defensoria Pública de São Paulo, que apontou abusos da PM durante manifestações como detenções indevidas, uso excessivo da força, de bombas de efeito moral e balas de borracha sem justificativa. O colegiado concluiu ser legítima a intervenção judicial no caso, pois a omissão do Estado em regulamentar e controlar eventuais excessos da PM e não há protocolo atual com parâmetros de atuação policial em manifestações públicas. O relator foi o ministro Paulo Sérgio Domingues.
A empresa deve recontratar tratorista demitido após voltar de internação psiquiátrica.
Para a Justiça do Trabalho, a demissão foi discriminatória. Marla Lacerda.
O trabalhador foi afastado das atividades por orientação médica, após quadros severos de depressão. 8 dias após retornar ao trabalho, foi dispensado. O reconhecimento de demissão discriminatória foi negado em primeira instância, mas o TRT reconheceu a gravidade da doença e condenou a empresa ao pagamento de R$ 6 mil de indenização e a reintegrar o tratorista. A discussão foi levada ao TST. O colegiado manteve a condenação, porque teria havido preconceito por parte da empresa, o que já é de entendimento do TST sobre casos que envolvam doenças psiquiátricas graves, como é o caso do trabalhador.
Estão abertas as inscrições para a 30ª edição do curso para candidatas eleitorais Edição Brasil, voltado à formação de mulheres que vão disputar as eleições gerais de 2026.
A ideia é fortalecer a participação feminina na política. Adriana Carrara.
O curso será realizado em formato híbrido. Nos dias 8 e 9 de julho, as atividades presenciais acontecem em Brasília. Já a etapa virtual será realizada no dia 17 de julho. Ao todo, serão selecionadas 480 candidatas para a modalidade online e até 100 participantes para a etapa presencial. O curso para candidatas eleitorais é promovido pela Comissão Interamericana de Mulheres da Organização dos Estados Americanos, em parceria com a Escola de Governo da OEA e a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, com apoio do Tribunal Superior Eleitoral e do Governo da França. A abertura do evento será transmitida ao vivo pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube e pela TV Justiça. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de junho por meio de formulário que está disponível no site tse.jus.br.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
A você, uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Avançam medidas para combater evasão escolar de pais e mães jovens.
Projeto sobre atendimento médico em instituições para idosos gera debate no Senado.
Senadores manifestam solidariedade às vítimas de terremotos na Venezuela.
Boa noite.
Boa noite.
A evasão escolar provocada pela maternidade, paternidade e parentalidade precoce pode ganhar um novo enfrentamento no país. Avançou no Senado um projeto que estabelece uma série de medidas para garantir a permanência de estudantes na escola nessa situação.
Entre as ações previstas está a obrigação de as instituições de ensino oferecerem condições adequadas para o aleitamento materno. O repórter Bruno Lourenço traz os detalhes.
O projeto de lei aprovado na Comissão de Direitos Humanos impõe às redes de ensino o dever de criar condições específicas de acolhimento para que a gestação ou a chegada de um filho não signifiquem o fim dos estudos para jovens. A proposta prevê a formação de uma rede de proteção para evitar que mães, pais ou mesmo pessoas próximas responsáveis por crianças pequenas sejam privadas da formação escolar. A relatora, senadora Ivete da Silveira, do MDB de Santa Catarina, defendeu as medidas.
A falta dessa proteção, sabemos bem, cria pessoas que algumas das capacidades mais necessárias para a vida social, entre as quais se contam o aprendizado de padrões éticos, universais e racionais, algo diferente daqueles aprendidos no ambiente familiar, bem como a educação científica necessária como fundamento da qualificação da mão de obra, o que será imprescindível para que o futuro adulto possa adquirir bom padrão de vida.
O projeto, que já havia sido aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, seguiu para a Comissão de Educação.
E o tratamento da hemofilia no Brasil ainda esbarra em desafios importantes, especialmente nas desigualdades de acesso a medicamentos e terapias mais avançadas entre as diferentes regiões do país.
Esse foi o tema de uma audiência pública realizada na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, que buscou discutir formas de ampliar e qualificar o cuidado oferecido aos pacientes. Repórter Marcela Diniz.
O tratamento preventivo básico é oferecido no SUS e recentemente foram incorporados medicamentos mais tecnológicos e menos invasivos para alguns tipos de hemofilia, doença que afeta a coagulação do sangue. O Brasil é referência internacional no tratamento da doença, mas o acesso ainda não é equitativo. Pessoas que vivem longe de capitais ou regiões metropolitanas são as mais prejudicadas, segundo a presidente executiva da Associação Brasileira de Pessoas com Hemofilia, Indianara Galhardo.
Chega lá, olha, não tem a dose total do mês, tem a dose da semana e volta para casa e tem que ir toda semana. E geralmente o hemocentro não notifica antes o paciente.
A inclusão da hemofilia na Política Nacional de Doenças Raras e a construção de uma linha de cuidados no SUS foram outras reivindicações apresentadas durante a audiência. O senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, se comprometeu a elaborar um documento sistematizando essas demandas.
Nós vamos elaborar no Senado, como desdobramento dessa audiência pública, também um documento da linha de cuidados, ciclo da vida. Ciclo da vida é o acompanhamento de políticas públicas e precisamos avançar para coisas novas.
O Programa Nacional de Coagulopatias Hereditárias acompanha atualmente 35.852 pacientes. 34% deles têm hemofilia do tipo A, a mais comum, e 6% hemofilia do tipo B.
E o projeto que garante atendimento médico em instituições de longa permanência para idosos foi tema de debate na Comissão de Direitos Humanos do Senado. A proposta já aprovada pela Câmara dos Deputados recebeu críticas de todos os participantes da audiência.
As preocupações giram em torno da forma como o texto foi construído e dos impactos da medida na rede de cuidados aos idosos. Repórter Márcio Maturana.
O projeto foi criticado por todos os debatedores. O texto determina que esses estabelecimentos atuem em conjunto com o Sistema Único de Assistência Social e com o Sistema Único de Saúde. Foram apontados problemas problemas pela representante do governo, Daniela Jenkins, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.
Caso isso passe, a gente vai ter um resultado absurdo, desastroso, né? E também aumentar a desigualdade. Por quê? Porque se a gente não tem um serviço público, quem depende de serviço público não vai ter acesso. Agora, quem pode pagar, vai ter.
A presidente da comissão, Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, quer debater mais o assunto.
Escrever um texto sem ouvir realmente quem precisava ser ouvido. E eu estou sentindo o peso da minha responsabilidade agora.
Depois da Comissão de Direitos Humanos, o texto precisa ser analisado ainda na Comissão de Assuntos Sociais.
E está pronto para ser analisado pelo Plenário do Senado um projeto que obriga órgãos públicos de proteção e defesa do consumidor a oferecer atendimento à distância, preferencialmente pela internet. Pelo texto, o poder público fica obrigado a garantir à população acesso a esses serviços para o recebimento e processamento de representações e denúncias.
De acordo com a relatora da medida, senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, a falta de atendimento digital eficiente dificulta a proteção do consumidor no cenário do comércio eletrônico. A parlamentar ainda pontua que a proposta fortalece a cidadania, amplia a transparência e garante que os direitos do consumidor sejam protegidos na prática.
A ausência de canais digitais eficientes de atendimento público compromete a efetividade da proteção do consumidor. É necessária uma solução urgente, pois a cada ano mais e mais brasileiros são afetados e o fluxo de comércio continua a crescer aceleradamente.
O plenário do Senado fez um minuto de silêncio em homenagem às vítimas dos terremotos que atingiram a Venezuela. Senadores também manifestaram solidariedade às famílias e defenderam o apoio humanitário do Brasil ao país vizinho.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, destacou a participação de equipes brasileiras na missão de